Maravilhoso colaborador, doutor Alci Rocha, ele que é advogado, professor da UESP, controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi. Vamos falar hoje com ele sobre os efeitos transversais da pandemia, o que realmente essa pandemia está causando, mesmo até nos lugares que ainda não chegou, que é o nosso caso, não tem nem um caso aqui confirmado. Vamos nessa. Entrevista. Doutor Alci, bom dia. Seja bem-vindo aí com a sua participação no nosso programa.
Bom dia, Neide. Bom dia, ouvinte da 106. Bom dia, Arlen. Nossa, Neide, eu tô olhando aqui a foto que colocou da minha pessoa.
Você está lindo, não tá?
Tô novinho.
Tem quantos anos essa foto, Alci?
Essa foto aí.
Dá para recordar?
6 anos. Tem 6 anos.
Tem 6 anos?
Em Salvador.
Ah, o Cia é recente. 6 anos tá aí, pertinho.
Nada, em 6 anos já tivemos 2 presidentes e outro prefeito.
Pois é, né? E estamos às vésperas das eleições agora.
É verdade, é verdade.
Alci, como é que foi de Páscoa?
Bem, graças a Deus, em casa, confinado, né? E graças a Deus, tudo correu bem.
Que bom. Que maravilha. Vamos tratar dos pontos transversais aí do isolamento, o que tem ocorrido com o nosso país, com a economia, com as pessoas, com as famílias?
Vamos sim, Neide. Um primeiro ponto que seria interessante nós abordarmos se trata justamente das atividades econômicas que mudaram de forma de trabalho. O que acontece? Muita gente, principalmente aqui em Guanambi, não oferecia serviço de delivery, não oferecia nenhum serviço de entrega. Não interesse, as pessoas aqui gostam de ir para a rua, de ir para as praças, de restaurantes. E as pessoas passaram agora a pedir esses alimentos, os estabelecimentos começaram então a se reorganizar e nós temos uma nova posição. Até material de construção, Neide, passou agora a fazer delivery, a vender pelo WhatsApp, por rede social. E o questionamento que nós temos desse efeito é o seguinte: esse pessoal que teve vantagens, que conseguiram driblar as restrições do coronavírus, eles vão voltar a ter a sua atividade normal ou há uma possibilidade de eles continuarem fazendo esse serviço de entrega assim, em forma definitiva? Porque isso, Neide, afeta diretamente a relação comercial e afetou a visão do guanambiense do que diz respeito ao consumo. Porque se você reparar bem nas redes sociais, muitas lives de cantores tiveram aí, as pessoas se reuniram em casa, as famílias em casa curtindo, muita gente fazendo live entre as famílias enquanto curtia uma outra live e consumindo tudo produzido fora de casa. Então você teve um aumento na produção dos produtos, uma venda desses produtos, os comerciantes conseguiram se inovar e tem tido êxito. E fica aí a questionamento, né? É um dos aspectos que nós não sabemos como vai ser após o coronavírus. Muitas atividades como matéria de construção, nem mesmo em cidades grandes como Salvador, elas funcionam. Mas aqui em Guanambi, devido ao coronavírus, nós já vimos funcionar.
Acelerou, né, Alci? Na realidade, acelerou o futuro.
Forçou um processo que a gente não imaginava. Vou completar o.
Agora tem outro processo. Deixa eu te interromper. Que tem outro processo. Sim. Forçou também muitas pessoas voltarem às atividades anteriormente, que são as atividades do lar, não é verdade?
Sim. Muita gente retomou essas atividades. Você está falando das pessoas que eram diaristas, essas coisas?
Não, dos donos do lar, das donas do lar, voltar a fazer de fato também as atividades domésticas, que muitas pessoas não estavam fazendo e terceirizava esse serviço, na realidade.
Sim, eu mesmo tinha terceirizado, né? Boa parte do tempo do meu filho eu tinha terceirizado para babá, né? E como a babá está em casa, talvez esteja até nos ouvindo, a gente teve que reassumir em tempo integral agora esse compromisso com os filhos. Isso também aconteceu, mas isso aconteceu de uma forma mais restrita, porque eu tenho conhecimento de muita gente que trabalha nos lares, que continua desenvolvendo atividade normalmente, ainda aqui na cidade, tá? Mas é um ponto bem interessante. Eu ia falando, desde que há 6 anos atrás, quando eu vim consumir aqui em Guanambi, quando eu comecei aqui, depois de 6, 7 anos, eu passei algumas vergonhas porque tinha estabelecimentos que nem aceitava cartão de crédito, nem débito.
Verdade.
E essa circunstância do vírus também forçou as pessoas a se voltarem a receber por meios digitais. Então, assim, foi uma evolução tecnológica, que na verdade não foi uma evolução, né? Foi uma utilização da tecnologia forçada pela circunstância comercial. Então, a restrição que o prefeito implantou fez com que os comerciantes tivessem que se adequar para poder manter a sobrevivência. Um aspecto, Neide, muito curioso, diz respeito à educação à distância. Muita gente não tem se atentado, mas muitos pedagogos e professores, pessoal da área de educação, sempre questionou a educação à distância. E a nossa lei nacional, ela proíbe que eu eduque, por exemplo, meu filho em casa. Eu não posso educar o filho em casa, eu não posso... Essa educação doméstica, ela não influencia a atuação formal. E agora, com tanta gente utilizando meios digitais, meios de educação à distância, na educação de crianças, de pessoas universitárias, etc., um questionamento que surge é: como que eu vou frear isso agora?
Verdade.
E essa educação à distância, Neide, ela ainda é segregadora. Porque observe bem, em locais que as pessoas têm uma internet de qualidade, em locais que as pessoas conseguem acessar em alta velocidade, você faz live, você consegue até desenvolver bem a atividade educacional. Mas essa não é uma realidade de todo guanambiense nem de todo brasileiro.
Com certeza.
Você tem muita gente que não possui acesso à internet, principalmente o pessoal da rede pública de ensino. E aí você tem já um novo tipo, agora mais acelerado, de segregação social na educação, que é essa circunstância virtual. Quem pode está recebendo conteúdo virtual e está desenvolvendo atividade. E quem não pode está ficando parado no tempo e possivelmente, né, temos uma possibilidade aí, o calendário já está atrasado.
Sim.
E há indicativos aí de possivelmente suspender o ano letivo, a depender do andar da carruagem aí em torno do Covid-19, né?
Verdade.
Mas a grande questão que fica, Neide, é a seguinte: se eu posso estudar EAD, se a educação não precisa de um professor ali perto do aluno, não precisa daquela relação em sala de aula, por que eu não posso educar o meu filho em casa? Por que eu não posso dar educação para ele, essa educação depois ser submetida a uma avaliação pelo Estado e ser validada? Agora, todos aqueles cursos que no passado discutiam a impossibilidade aí do ensino à distância, recentemente nós discutimos muito isso com advogados, né, a OAB discutindo aí a impossibilidade, a OAB defendendo que não poderia ser feito curso de direito à distância. E agora nós temos todas as instituições nacionais aí de direito praticamente empenhadas em dar atividade à distância. E eu deixo a pergunta para o futuro, né? No futuro nós vamos saber qual justificativa nós teremos agora para não usar uma plataforma online no aprendizado, por exemplo, de direito e outras ciências. O que nós vamos utilizar contra agora?
Verdade. Uhum. Doutor Alci, concluiu essa questão da educação?
Essa parte, sim.
Assim, então vamos, já estamos falando de internet, a gente vai discutir a credibilidade da imprensa, né? Como é que fica em meio a essa enxurrada de informações?
Neide, esse é o maior problema, a credibilidade da imprensa.
Verdade.
A imprensa, eu tenho dó dos bons jornalistas. Eu tenho dó dos veículos nobres de comunicação, aqueles que dão a informação séria, aquele jornalista que procura pesquisar antes de noticiar algo. Porque devido aos escandalosos divulgarem qualquer tipo de informação parcial, a imprensa perdeu agora o valor. Porque toda hora nós temos uma informação. É tanta informação, que já tem pessoas fazendo campanha nas redes sociais para que você desligue o jornal, seja ele impresso, seja ele na televisão, seja ele em redes sociais, que você se desligue um pouco. O grande fato é que a imprensa, muitos buscam apenas curtidas ou visualizações. Eles não buscam informar o povo efetivamente do que está acontecendo. Sem contar que alguns veículos são completamente tendenciosos, para o mal ou para o bem, mas há uma tendência. E isso acaba fazendo com que o Estado tenha ainda mais dificuldades em lidar com essa crise e a população fique aí sem saber o que está efetivamente acontecendo. Eu fico pensando nele que se a imprensa fosse toda estatal hoje, seria muito mais confortável. Infelizmente, a gente tem que chegar nesse ponto de vista de ver isso. Porque pela imprensa hoje está com tanta liberdade, e aí você vê o problema, né, da liberdade. Assim, tanta liberdade que algumas pessoas usam essa liberdade de forma negativa e acaba fazendo muito fake news, fazendo muito arruaço em coisas pequenas. Morre uma pessoa, alguns jornalistas fazem o maior escândalo, fazem a maior pressão, o que leva a população a ficar desesperada, a ficar com medo. Você vê, por exemplo, que a mesma eficácia do álcool gel tem lavar as mãos. Em casa eu só uso álcool gel, o álcool 70 nele, para os aparelhos eletrônicos, telefone, chave de carro e outros aparelhos eletrônicos que eu venho a utilizar, computador. Porque o que eu faço em casa é lavar as mãos. Mas as pessoas bateram tanto na questão do álcool gel que você não encontra mais ou encontra com dificuldade o álcool gel na praça. As pessoas falaram tanto em máscara que você, que nem um profissional da saúde que precisa, sempre precisou, na verdade, fazer uso desse equipamento de proteção individual, ele passa a não ter. E, infelizmente, muito disso nós devemos à imprensa, à enxurrada de informações que eles trazem, muitos dados. Começa a comparar um país com o outro, não leva em consideração a densidade demográfica de uma cidade, não leva em consideração a cultura da cidade, enfim, não leva em consideração uma série de coisas.
Os fatores climáticos também, que colaboram em relação à propagação do vírus, né?
Isso, aí lança, por exemplo, Neide, 1.000 pessoas morreram em tal lugar, mas não fala assim a idade, as circunstâncias que as pessoas estavam, não fala o clima, não fala o poder econômico dessas pessoas, enfim, você solta uma informação vazia, mas com pânico. Aí, por outro lado, alguém lança, achou a cura. Mas não é assim, um vírus que cientificamente ele já era conhecido, mas essa versão dele é nova. O pessoal está estudando, está discutindo, tem se empenhado aí os cientistas, o pessoal da área de biossegurança para dar jeito. E, infelizmente, muitas vezes a imprensa, ao invés de fazer um serviço, ao invés de dar um serviço à comunidade, a imprensa ela tem se tornado um empecilho, principalmente a gestão do prefeito, do governador, do presidente da República, porque eles acabam ficando num tiroteio de informação. E como é uma situação nova, nós nunca vivenciamos isso assim, essa geração nunca viu isso, a gente fica meio temeroso mesmo, né?
Presta um desserviço, né, Alci? Presta, na realidade, um desserviço. O que poderia ser positivo torna-se negativo. Fechou essa questão da imprensa, doutor Alci?
Fechamos.
Certo. Agora, 12:03, eu vou pedir licença a você para dar um intervalo comercial e a gente volta para sabermos mais desses pontos transversais do isolamento quando se trata dessa pandemia em que as cidades adotaram as suas medidas e, por conta disso, ficam algumas questões e que as pessoas, às vezes, não param para pensar. Tá bom, Alci? Só um minutinho que a gente volta para conversar contigo. E você que está aí, sou da UESP, controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi. Estamos falando sobre os efeitos transversais da pandemia coronavírus. Eu peço desculpa, doutor Alci, né, por esperar tanto, mas faz parte aqui da dinâmica do programa. Doutor Alci, tá aí?
Oi.
Que bom que você tá aí.
Eu participativamente, sentindo falta de não poder estar aí.
Eu imagine eu como estou me sentindo aí, entrevistando vocês por telefone, mas é preciso, né? Doutor Alci.
É a nossa parte.
É a nossa parte, né? A falta de estudos sobre o vírus, né? E o posicionamento diversificado dos médicos, né? Isso tem... como que as pessoas têm assimilado? O que é que você tem observado aí com essas informações?
Meide, o que que ocorre, né? Recomendamos aqui que o vírus, apesar de ser conhecido há algum tempo, ele é novo nesse formato, né? Nessa forma de contágio. E os médicos, eles conforme a experiência que eles têm de estudo, a vivência e trabalho, né, a faculdade que cursaram, cada um vai construir a sua carreira e vai ter uma opinião que não será definitiva, porque ainda não há estudos conclusivos sobre o entorno do vírus, e os médicos acabam tendo opiniões divergentes. Você veja que o nosso ministro da Saúde, ele é médico e ele fez algumas previsões com a equipe dele, que outros médicos discordam dele, mas eu entendo, Neide, que essa discordância não poderia ser assim tão explícita como vem sendo nesse momento. Porque a população, quando ela procura um médico, ela quer alguém que tranquilize, que diga assim, olha, fica tranquilo, vamos resolver isso, tenha calma, que dê uma palavra de ânimo.
Verdade.
Infelizmente, os médicos começaram a divergir tanto e parece que alguns têm uma disputa pelo ego tão grande, né? Não só médicos, né? Mas nesse momento falando da medicina...
Não, a gente não pode nem incluir a política aqui, né? Porque a política...
Eu não vou nem falar da política, não, porque a política já é assim mesmo. Mas alguns médicos parece que se apresentaram como donos da razão, e um remédio cura, e o mesmo remédio não cura, e um remédio faz bem, e o mesmo remédio não faz bem. Nós estamos em fase teste, então a gente precisa ter paciência. E usando o que tem, eu sempre aprendi isso com meu pai, né? Nós vamos utilizando o que nós temos. Se é um experimental, que temos é isso aqui. Você quer usar? Quero. Tome aqui. Você não quer não? Não. Então pronto. Ah, mas quem usou curou? Eu não sei. Eu preciso de um estudo para isso. Eu só vou saber depois que fizer um estudo. E muita gente está apressada, querendo ou resolver rápido, ou colocar todo mundo num buraco rápido, né? Tem gente de todos os lados ali. E o pessoal da medicina, da área de saúde, eles estão enfrentando primeiro esse problema de ter que se posicionar e alguns estarem indo, gravando vídeos, gravando áudios e lançando nas redes sociais. O que muitos não estão é ajudando efetivamente a passar por essa crise. Se você fizer uma leitura bem lógica, assim, bem racional, você vê que muitos falam, mas a gente não tem uma solução ainda. O vírus está aí ainda, morrendo mais em um lugar do que no outro. É outra coisa que a gente não sabe o porquê que está morrendo mais em um lugar do que no outro. Alguns falam que é devido ao clima, mas a gente não tem ainda nada efetivo, nenhum estudo sobre isso. E a gente precisa valorizar a ciência, não pode ficar no achismo porque viu no jornal, porque viu no site. A gente precisa, de fato, entregar isso na mão de quem deve, que são os cientistas, o pessoal da área. E outro problema que isso causou, mesmo, e aí também relacionado com essa liberdade da imprensa, é a questão da confiança no que o médico diz. Tem um monte de gente em redes sociais, em jornais aí como um todo, questionando o parecer que o médico deu de falecimento ou de resultado de exame positivo para o coronavírus. Então, até mesmo os médicos agora, eles passaram a ter uma desconfiança por parte da família e por parte do paciente. E você já sabe que isso aí resulta em uma negativa de tratamento. Porque Sim. O médico vai prescrever um medicamento e a pessoa vai dizer, eu não tenho isso. E não vai tomar e não vai adotar os cuidados que o médico prescrever.
Certeza.
E aí, de repente, nós temos no Brasil agora uma gama de médicos formados pelo Google, médicos de opinião, né, que também acabam misturando isso e não trazem efetivamente nenhum resultado positivo para a população. A população precisa ser acalmada, ser orientada, para que a população se conduza na melhor forma possível e que a gente possa superar esse evento do vírus, porque esse é o da agora mesmo, mas espera aí daqui a um tempo que virão outros.
Com certeza.
Porque faz parte da evolução do homem, já aconteceu, não é a primeira vez que acontece um vírus de contágio pelo ar, e a tendência é que aconteça mais.
Uhum. Eu só quero fazer uma consideração, doutor Alcim, em relação quando você fala médicos formados pelo Google, não são os médicos acadêmicos não, viu gente? São William, Arles, que consultam o Google como médico. É bom a gente frisar isso para depois as pessoas não entenderem. Eu senti essa necessidade de fazer essa ressalva, viu doutor Alcim?
Muito bom, Neide, muito bom, bem proveitoso.
Uhum. Doutor Alci, e agora outro ponto, a dificuldade dos gestores, dos políticos lidar com o vírus. E aí?
É, Neide, aí que entra uma coisa que não é boa, né?
Não.
Uma crise dessa tinha que ser uma gestão técnica. você tinha que lidar com esse problema de forma técnica. Não seria interessante lidar de forma política ou politiqueira. Mas, infelizmente, nós estamos ganhando de eleição e muita gente tem feito uso disto como uma plataforma eleitoral. E aí tem um grande lance. Pense num prefeito decente, pense num bom prefeito, um prefeito honesto. Ele não sabe o que fazer mesmo, porque não tem estudo suficiente. De um lado, o prefeito tem aí a recomendação do Ministério da Saúde, da OMS, etc. Do outro lado, ele tem toda a pressão do comércio, a população querendo ir para a rua, a dificuldade que é fechar um estabelecimento, etc. Escolas e tudo mais. Então, assim, os gestores, eles estão numa situação muito delicada, porque qualquer posicionamento que eles tomem, eles não têm um lastro científico para se justificar. Todos estão indo na base do que eu acho.
Verdade.
Essa é a realidade. A gestão toda hoje, seja numa cidade que esteja morrendo 10 por dia ou numa cidade que não morreu nenhum ainda, como Guarani, o gestor, se ele não tomar nenhum cuidado, a oposição, os críticos cairão em cima dele e dirão: não faz nada, é isso, não está preocupado com o povo e etc. Se ele toma medidas, ele está sendo exagerado, porque o vírus não chegou aqui. Então, assim, nós estamos num momento muito sensível mesmo, e eu não gostaria de forma alguma de estar sentado com a caneta na mão, porque eu estaria tendo dificuldades em dormir em virtude dessa situação tão delicada que nós passamos. O pessoal olha o presidente Bolsonaro, o governador do estado Rui Costa, o prefeito Jairo, e as pessoas não imaginam como é difícil para eles tomar uma decisão, porque nós só saberemos se a decisão foi boa ou não depois que o vírus passar. E o vírus pode passar sem matar ninguém, aí vão dizer que ele foi exagerado, mas o vírus pode passar matando muita gente e dirão que as medidas que ele adotou não foram suficientes. Então ele está entre a cruz e a espada mesmo, e nós temos que ter paciência. Aquelas pessoas que são aí mais centradas, são mais cabeça na cidade, no seu município aí, precisa olhar com mais paciência, com mais parcimônia a posição do prefeito, analisar com mais calma. Aquele que tem fé, né, em alguém, em algo, em Deus, eu não sei no que você tem fé, mas você precisa fazer uma conexão aí espiritual para que o prefeito, o governador, o presidente tenham aí as equipes, aí tenham uma orientação divina para tomar a melhor decisão possível. Porque isso não é uma simples equação matemática, que você faz 2 mais 2 e tem um resultado. Existe muito mais nesse 2 mais 2, e nós não temos um lastro científico ainda preciso para poder dar suporte a alguma ação que eles vão adotar.
Doutor Alci, com certeza. Doutor Alci, quero fechar aqui o programa, né? E gostaria que você deixasse em breves palavras, né? A questão do preconceito da pessoa que contrai o vírus e do preconceito, principalmente, que as pessoas têm de sofrer quando chega até o caso de óbito na família.
As famílias, principalmente no interior, elas prezam muito por fazer um velório. E quando se constata a possível morte por Covid-19, a recomendação é que não tenha velório, que haja distanciamento, que o caixão seja lacrado, que seja rápida o sepultamento. Isso ofende diretamente a família, porque a família tem aquele rito, muitos religiosos aí, tem esse rito de fazer a passagem, né, do indivíduo que faleceu. Por outro lado, a família, ela sofre ou tem medo de sofrer preconceito, discriminação no bairro onde mora, em virtude de ter um caso de Covid. Então você imagina uma família pobre de uma zona rural, por exemplo, ou de um bairro periférico, que se determine Covid, ela tem sérios problemas sociais de relacionamento. As pessoas não vão a querer ficar perto, e pode ter algumas até que hajam com uma certa violência, uma agressão verbal ou até física, porque as pessoas, na verdade, agem assim por ter medo. Então,
com certeza,
todo preconceito, toda discriminação, ela nasce do medo do contágio.
Muito obrigada, doutor Alci. Uma ótima tarde.
Eu só lembrei de uma coisa aqui. Se eu fazer uma última observação, existem muitos religiosos, Leide, que estão utilizando esse momento de sensibilidade da população para também pregar um terror, de qualquer forma que seja. Alguns falam que é devido aos pecados do povo, outros falam que são as pragas do apocalipse. Nós precisamos também contar com o evangélico para que eles preguem uma paz interior, que as pessoas busquem a comunhão com Deus, com seu Deus, seja ele qual for, e que as pessoas venham buscar ter uma tranquilidade. Porque aí também, no meu ponto de vista, Neide, é agir como aquele político que fala do prefeito, que fala do governador. Ele não está preocupado com o bem-estar, ele está preocupado com o resultado para a religião dele. E isso não seria um momento adequado para lidarmos com isso. Fica aí meu abraço a todos. Um bom final de semana para você, Neide.
O final não, é início de semana. Valeu, doutor Alci, ótima semana para você e toda a sua família. Ana Maria Mello, meu abraço, ela está em casa.